Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Nós vamos meditar nesse texto. Enquanto você acha o texto, nós tivemos uma escola bíblica hoje, muito boa aqui na igreja, uma bênção, meus irmãos. E eu quero deixar aqui o apelo à igreja, frequentar a escola bíblica, trazer seus filhos, para eles aprender a palavra de Deus. A gente tem escutado tanto o povo dizer esse provérbio: o mundo está perdido, o mundo está violento, o mundo não tem jeito. O sistema do mundo, irmãos, na verdade está sim, o sistema. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não estão perdidos. E esse é o tempo de aprender, é o tempo de aplicar o coração na palavra, tirar tempo para dedicar tanto à leitura bíblica como à revista da escola bíblica e trazer os filhos para o templo. Às vezes você diz: ah, mas meu filho vai para a escola a semana toda, chega no domingo, eu acordo ele e já é 8 horas da manhã, 8:30, ele vai para a escola e levanta 6 horas. No domingo ele dormiu até às 8. Por que não vim aprender do Senhor? O domingo é uma primícia para Deus. É o primeiro dia da semana. Nós devemos vir no culto, dar a primícia para o Senhor. E outra coisa, todos os pais querem ver os seus filhos bem. Ensina a criança no caminho que deve andar. Lê a palavra com ele, traga ele para a igreja. Pergunta para ele: o que você aprendeu na escola bíblica? Quando a chaleira ferver em casa: meu filho, o que você aprendeu na escola bíblica? Você vai ter argumentos, vai ser autoridade, amém, queridos? Então, incentiva as famílias a trazer os filhos. Nosso discipulado que está acontecendo na sexta-feira é um estudo importante. Vem participar do discipulado. Muitas perguntas que você tem, você vai poder fazer o discipulado, você vai poder perguntar. E você vai poder aprender. Sexta-feira às 20 horas e a escola bíblica domingo 9 horas. Todos acharam aí o texto? Então vamos lá, nós vamos ler Apocalipse 3, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Muito bem, com esse texto aqui, eu quero meditar na palavra do Senhor. Eu quero falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre arrebatamento, a volta de Jesus. O que a tua cabeça tem pensado sobre o arrebatamento da igreja? Como você tem pensado nesse assunto sobre a volta de Jesus? Os irmãos têm pensado nisso? ou a tua mente tem estado tão ocupada que você não consegue parar para pensar nesse assunto. Mas é um assunto atual, é bíblico, é a palavra do Senhor que nos orienta a meditar, ministrar essa palavra e guardar no nosso coração. Não tem sido brincadeira as situações que as famílias que estão sobre a terra têm enfrentado. Nós estávamos falando do sistema do mundo, as famílias têm sido tentadas, atacadas, têm sofrido pressões de desunião, têm sofrido pressões por causa do pecado que está sobre o mundo. Mas a tua família, ela é um projeto de Deus, ela é um projeto do Senhor. E nessa noite eu quero meditar nessa palavra com os irmãos sobre a vinda do Senhor. Como a família está no aguardo da vinda do Senhor? Lá na sua casa, vocês conversam esse assunto? Pensam nesse assunto junto? É um assunto que nós precisamos pensar. O apóstolo João, ele escreveu, né, essa carta à igreja de Filadélfia. E o versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Observa aqui que Jesus faz uma afirmação à igreja, e ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência? A palavra do Senhor, ela tem que ser observada, meditada, guardada no coração. Como disse o salmista: tua palavra eu trago guardado no meu coração para mim não pecar contra ti. Ela deve habitar dentro de nós. Então Jesus faz essa afirmação e ele fala da tentação que há de vir sobre todo o mundo e sobre toda a terra. E ele faz uma promessa: eis que venho sem, não vou demorar. Os dias e anos competem a Deus, mas para nós ficou alerta de que ele não vai demorar. Eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém te tome. Então Deus, através da sua palavra, está prometendo nos guardar, nos livrar da tentação sobre toda a terra. Promete vir, promete para nós todas estas bênçãos. E ele termina o texto dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É necessário parar para ouvir a Deus. É necessário mais ouvir a Deus do que pedir tanto para Deus. Porque quem ouve a Deus não erra o alvo. Amém? Se você parar mais para ouvir do que pedir, você vai trilhar o caminho certo. E quem trilha o caminho certo, o Senhor está com ele. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Como nós vamos meditar aqui na volta de Jesus, e ele está dizendo: eu venho sem demora. Hoje é um culto de famílias. Como está a família sobre esse tema, a volta de Jesus? Eu quero fazer menção da família de Noé. Como eram os dias da família de Noé? Abra sua Bíblia em Gênesis 6, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala sobre os dias de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Continuamente a imaginação humana era má. Os pensamentos dos homens eram mal. A Bíblia diz no versículo de número 11, do 5 vai para o 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus, versículo 12, a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, os dias de Noé não eram bons. Era violento. Eram dias de muita corrupção. As pessoas, elas tinham uma prática muito má. Mas a Bíblia, naqueles dias, o que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz que, no versículo 7, o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Os dias eram maus, que Deus olhou para a sua imagem e semelhança. Deus olhou para o homem e viu tanta maldade no homem que isso entristeceu o coração de Deus. O pecado entristeceu o coração do Senhor. Arrependimento, ele tem tristeza por aquilo que a pessoa faz, não é isso? Então há uma tristeza no coração do Senhor. Por quê? Ele vê a sua imagem, a sua semelhança, se comportando terrivelmente, num estado terrível de corrupção. Mas naqueles dias, o Senhor, ele vem sobre a terra. Deus sempre teve servos seus na terra, amém? Você é um servo de Deus? O mundo está mal, mas você não está igual ao mundo, porque você é diferente, você é de Jesus. Então veja bem, o Senhor sempre visitou a terra, e o Senhor sempre teve servos na terra. No versículo 8, a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé encontrou o favor de Deus. Ele achou graça. Tendo ele achado o favor, Noé, irmãos, no versículo 9, estas são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então o mundo era mau, corrupto, violento, a maldade tinha tomado conta, mas Noé, com a sua família, vivia numa condição de comunhão, de relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus. Essa é a diferença na vida do servo de Deus e do homem de Deus. É o relacionamento com Deus. Então Noé tinha esse relacionamento, ele andava com o Senhor. O mundo, o seu sistema, nos dias de hoje, também está assim. Não é diferente. Mas nós podemos andar com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos carregar o temor de Deus. Nós podemos andar com a palavra de Deus dentro de nós. Na geração de Noé, havia muitas famílias. Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Esses filhos casaram. Então Noé era um pai de família, sentava com os filhos. Deus visita Noé e diz para Noé: Noé, faz uma arca. Eu vou visitar a terra com juízo. Eu vou visitar a terra com juízo. Noé comunicou a sua família. E Noé e seus filhos trabalharam junto naquela geração. As famílias devem andar junto. Devem estar próximos. As famílias devem caminhar na fé junto. Você mulher, você homem, marido, esposa, filhos, professem a fé. Porque é importante estarem juntos. Jesus, ele faz menção da geração de Noé. O que a Bíblia fala quando Jesus pregou? Em Lucas 17, 26, Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. 27, o povo comia, o povo bebia, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então na geração de Noé, comiam junto, faziam festas, casavam, não sei se tinham os belos bufês como nos dias de hoje, né? Não sei, mas se você quiser saber, você vai estudar, eu não sei, mas que havia festas, havia. Então Deus visitou Noé e falou com ele: eu vou derramar juízo, constrói uma arca. Noé ouviu a voz de Deus. O último versículo do texto que nós lemos em Apocalipse, por isso que a Bíblia está dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouve o Espírito Santo, você tem que relacionar com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, porque é você e Deus, é pessoal, é muito pessoal isso. Você não deve andar na fé da irmã Maria. Tem que andar na tua fé. É o teu relacionamento com Deus. Se o arrebatamento acontecer, teu pai não vai te levar agarrado para o braço. Se o arrebatamento a qualquer momento acontecer, tua mulher não vai segurar você, varão. É você e Deus. É muito pessoal. Amém? É muito pessoal isso. Veja bem, meus irmãos. Jesus aqui está fazendo menção daquela geração. Eles comiam e bebiam. Mas o que a Bíblia mostra para nós é que no arrebatamento da igreja, estarão dois dormindo no mesmo leito. Um será levado e outro será deixado. dois estarão no campo trabalhando. Um será levado, o outro será deixado. Por isso que é pessoal. Salvação é uma coisa pessoal. Olha, nos dias de hoje, lembrando dos dias de Noé, existe corrupção? Tem violência no Brasil? O único tempo que não houve morte no Rio de Janeiro foi na greve dos caminhoneiros, que os noticiários não falou. Ficou uma semana só falando da greve dos caminhoneiros, mas naqueles dias acho que não morreu ninguém, nem um tiro não deram no Rio de Janeiro. Porque tudo era greve de caminhoneiro, até a comida que começou a faltar. Mas, queridos irmãos, olha para os nossos dias. Violência à família, desatenção, abandono. O coração do homem está violento, querido. O mesmo coração que está violento também está fazendo festa. Grandes festas. Taças de cristais por todos os lados. As grandes belezas. Mas o relógio de Deus está girando. Injustiças são cometidas. As injustiças por todos os lados. Mas o relógio de Deus está girando. E eu quero perguntar para vocês, e a palavra de Deus está sendo pregada? Está ou não está? A palavra do Senhor está sendo pregada. A internet tem muita coisa ruim, tem muito lixo na internet, mas tem palavra de Deus também. Tem igrejas sérias ministrando. Internet é aberta ao mundo inteiro. Jesus falou, quando este evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Nunca tamanha liberdade se teve para o evangelho como nos nossos dias. A libertinagem, ela tem se multiplicado grandemente, mas a oportunidade de pregar a graça também tem se multiplicado. A oportunidade de se evangelizar, pregar, fazer como Noé fez, ouvir a voz de Deus, como ele ouviu naquela geração e ele obedeceu. Como naquela geração, ele foi visitado e ele então decidiu honrar o que Deus pediu a ele, porque ele andava com Deus. Nos nossos dias, querido, a oportunidade está sendo dada a cada um de nós. A Bíblia diz que Noé, ele era pregoeiro. Na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Deus não perdoou ao mundo antigo. Não perdoou ao mundo antigo. Porque os homens foram o quê? Insensatos. Os homens não ouviram a palavra do Senhor. Os homens endureceram o seu coração e foram tomados pela corrupção, pela ganância, pela violência, pelo ódio. Aquela geração foi tomada. Então, Deus não, porque não perdoou o mundo antigo, mas o que, que Deus fez? Guardou a Noé, oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus guardou Noé, Por quê? Porque ele amou a verdade, a palavra, amém? Ele amou a Deus. Hoje, meu irmão, no mundo que nós vivemos, parece que amar a Bíblia, amar a palavra de Deus, você pode ser até zombado por alguém. Um jovem na escola pode ser questionado. Meu filho mais novo, Danielzinho, ele fez um propósito com Deus. E ele, por algum tempo, ele fez um propósito de ler a Bíblia na hora do recreio na escola. Quando a classe saía, 5 minutos ele lia a Bíblia. A professora chamou ele. Por que você lê a Bíblia na escola? Os seus pais te obrigam? Ele disse, não, eu leio porque eu tenho um propósito com Deus. É você que quer, sim. Verdade que eu ensino o filho, oriento ler. Mas ele tem um horário para isso. Mas ele fez um propósito. Então, a professora questionou ele um pouco. E ele disse, pai, eu estou evangelizando meus amiguinhos. Até teve uns que passou aqui na igreja. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Porque na hora do recreio ele não estava escondido com o celular, ouvindo o que não devia. Ele estava edificando a fé. Mas muitos adolescentes e jovens podem ter vergonha de carregar uma Bíblia. Muitas pessoas, às vezes, por entrar numa reunião importante, pode ter vergonha. Mas o que Jesus diz? Os que de mim se envergonhar, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. E todo aquele que Jesus não confessar, não entra no céu, meus irmãos. Nos dias foi a arca, hoje é o lugar que Jesus preparou. E entrarão na cidade pelas portas quem? Aqueles que lavaram as vestiduras, aqueles que confessam. A igreja, ela tem que valorizar os ensinos do Senhor. A igreja tem que valorizar a palavra. A Bíblia. Valoriza, meu irmão. Aquela geração não valorizou a palavra de Deus. Noé, porém, valorizou a palavra. Andou com Deus e sua casa foi guardada. E a Bíblia diz que ele era pregoeiro da justiça. Ele pregava a verdade. E no versículo 6... E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os à cinza. Aqui Pedro já começa a citar um homem depois da geração de Noé. Bem depois da geração de Noé, já na geração de Abraão. Deus, aqui o Espírito Santo usa Pedro na inspiração para alertar que o Senhor condenou, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo eles à cinza, para exemplo aos que vivessem impiamente. Mas quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quem que Deus tirou de lá? Ló. A cidade ocupada pelo pecado. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? O homossexualismo. E o anjo de Deus foi à casa de Ló. tirar o Ló daquela cidade, pego pela mão, e disseram: escapa-te por tua vida, não olha para trás, para frente. O que você vê em volta de você nos dias de hoje? O que você vê a tua família, irmão? Olha, isso aqui não é a religião, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Ló saiu daquela cidade, tirado pelo Senhor. A Bíblia diz no versículo 7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida, ou seja, afligido. Sua alma tinha aflição naquele lugar. Por quê? Porque ele guardava a palavra de Deus. Você também às vezes passa aflição por ser justo. Você passa aflição porque muitos programas de televisão não têm condição de assistir. Você então sofre. Seus filhos sofrem. Muitos de nós, queridos, sofremos até injustiças. Por que nos afligimos? Por causa do pecado. Aqui tem pessoas maduras com quase 90 anos. Está ali tio Zé, tia Doi, ó. Eu tenho certeza que eles devem ter falado esse provérbio. Vai chegar um tempo que vai dar vergonha de ser honesto. Ser justo. Hoje as pessoas pregam mentira como se ela tivesse mais valor do que a verdade. A mentira é mais batida do que a verdade. Que geração é essa, irmãos? Geração dos espertos? Que geração nós estamos vivendo? Deus livrou o justo Ló com a alma aflita. Então tem hora que você vai se afligir, o moço se aflige, a moça se aflige, o casal de namorado passa por aflição, pessoas passam por aflição. Um mundo que está mergulhado em subornos, sofremos, mas quem é maior está conosco. Aquele que fez os céus, a terra, aquele que nos chamou, embora a geração está assim, você tem que entender que Jesus chamou você. Jesus disse, não foi vocês que escolheram a vocês mesmos. Eu vos escolhi. Deus tem te escolhido. Deus tem te chamado. Deus tem te colocado num lugar para você conhecer a palavra, para você ler, para você procurar entender qual é a vontade de Deus para a tua vida e para esses dias. Você entende que Deus, Ele tem chamado você, o Espírito Santo tem falado com você? Agora, eu quero falar de uma parte dessa palavra. Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso. Muito bem. A tua coroa, a coroa de glória, a coroa do céu, a coroa que Jesus preparou. Eis que venho sem demora, guarda o que você tem para que ninguém tome. Para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome aquilo que Ele te deu. Todos nós devemos estar sobre vigilância. Devemos guardar os nossos pés, os nossos olhos, nossa mente, nosso coração. Nós devemos estar sobre vigilância. Vigia sua mente. Irmãos, nunca se viu tanta religião como nos nossos dias. Nunca se viu tanta placa, tanta bandeira como nos nossos dias. Porém, o que interessa para nós não é as placas. O que interessa para nós é o que a Bíblia está nos ensinando. É o que a Bíblia está falando para nós. É que Jesus está dizendo, olha, foi assim nos dias de Noé, foi assim nos dias de Ló, foi assim naqueles dias. O Senhor livrou Ló daquela Sodoma. O Senhor guardou Noé naquela arca. Significa que Ele também vai te guardar a tentação que sobre toda a terra vai sofrer, o que o mundo vai passar. Se você está em Cristo, você está livre. Se você está justificado, você está separado, santificado pelo Senhor. Você é de Deus. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Você é ovelha do Senhor, meu querido. Então não deixa qualquer conversinha, qualquer vento de doutrina, qualquer motivação, qualquer promessinha. Pensa, pare. A salvação é pessoal, a fé é pessoal. Jesus disse, quando você orar, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora, o teu pai que te vê secretamente te recompensará, é pessoal, nas tuas madrugadas é muito pessoal, amém? Tem gente que não gosta desse tipo de pregação, porque diz, ai pastor, eu tenho medo. Você devia ter medo de ir para o inferno. Tem que ter medo, irmão, é de ir para o lago de fogo e enxofre. Se aproxime de Deus. Olha, Jesus disse que quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Choveu fogo? E choveu enxofre. Choveu fogo. Versículo 29. Mas no dia, lá de Lucas 17, 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será o dia em que o Filho do Homem, meu irmão, primeiro ele vai arrebatar a igreja, depois a igreja vai passar o período dos 7 anos, e depois será para sempre a vinda do Senhor. E aí eu quero saber, aonde vai colocar tudo aquilo que as pessoas roubou? Tirou, mentiu, adulterou, as muitas mulheres, os muitos motéis, bordéis e carros importados e talalá, e talalá, e talalá, e as joias e tatatatá. O que, que isso vai valer? O fogo vai queimar. Vai consumir. Quem virou as costas para Deus, quem rejeitou, quem não abriu o coração, quem endureceu, quem achou que era o cara. Esse é o cara. E aí? Quantos creem na palavra de Deus? Esse dia vai chegar. Jesus diz, passará o céu, passará a terra, porém minha palavra não há de passar. Não vai passar. Verdade é que a terra está envelhecendo. Os leitos têm sido entupidos, Os rios têm sido poluídos. As poluentes das nascentes. O mundo químico que nós estamos vivendo. O aquecimento que a Terra está passando. O desespero das autoridades. Os encontros das autoridades mundial. Eles não dão conta de resolver. O mundo caminha na libertinagem. O mundo jaz no maligno. O mundo está em aflição. Mas você está em quem? Em quem? Firma tua fé. Firma teu passo. Guarda o que você tem. O que é que você tem? O que é que nós temos? Nós somos igreja ou não somos? Nós somos igreja? Então nós temos, primeiro, a graça de Jesus. Noé encontrou a graça. Jesus nos trouxe a graça. Agarre a graça de Deus, de Cristo. Jesus é o autor da fé. A igreja tem a fé. A igreja não anda após os ídolos, mas a igreja anda na fé do Cristo vivo, que veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, sentou à direita de Deus Pai e intercede por nós. A igreja tem a fé no sacerdócio real de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro que aguarda o casamento, o encontro nas nuvens com Cristo. A igreja tem a fé, a igreja tem a graça, a igreja tem a palavra, a igreja é alimentada pela palavra, a igreja é adornada, o Espírito Santo ministra a palavra para adornar a igreja e preparar a igreja, a noiva, para o encontro com Cristo. Amém? Então ouça, ouça o que o Espírito diz. A igreja tem a palavra e a igreja tem a aliança. Quantos têm uma aliança com Jesus? Você entregou tua vida a Jesus, você tem uma aliança com Ele. Meu irmão, essa aliança que Jesus fez com você, não é uma aliança de ouro, não é uma aliança de prata, é uma aliança de sangue, é uma aliança que Ele deu a vida dEle no Calvário, na cruz. É uma aliança que Ele gritou assim: Pai, está consumado, a obra que o Senhor me deu está feita. Meu querido, é uma aliança de sangue. Vida por vida. Ele investiu dele próprio. Para quê? Para nos resgatar da maldição, nos resgatar do pecado, para nos fazer ovelha, para nos fazer filhos, adotados por Deus, através de Jesus, amém? Então olha o lugar que você ocupa, olha onde Deus te colocou, olha o que você tem. Por isso, a igreja de Filadélfia, o Senhor estava dizendo: conserva o que tens. O versículo 10 diz: vocês guardaram a palavra da paciência. Você tem guardado a palavra, observado. É você e Deus. É muito pessoal. Então existe uma promessa de livramento, existe uma promessa para a igreja. Amém, gente? Existe uma promessa, observa. Agora, a Bíblia, vamos terminar aqui, ela é muito clara. A quem vencer, versículo 12 de Apocalipse 3, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Quem quer ir para lá? a nova Jerusalém que desce do céu. Eu quero estar lá. É lá o lugar preparado. Meu querido irmão, Noé venceu na geração dele. Andou com Deus, achou a graça, sentou com a sua família e viveu. O Ló também nos seus dias foi afligido por aquela geração, mas foi tirado daquele lugar. Jesus também vai tirar a sua igreja da terra. Jesus também vai levar a sua noiva. Jesus também não vai deixar que os justos, aquele que observa a palavra de Deus, fique no mundo condenado. Essa é a fé que temos, essa é a palavra de Deus. Por isso, terminamos dizendo: ouça o que o Espírito diz. Teme a Deus, meu irmão. Ore. Olha, as pessoas têm andado ansiosas, preocupadas, só para resolverem os seus problemas aqui. Estão angustiadas, porque elas estão muito preocupadas com as suas fazendas, os seus bois, os seus carros, as suas moradias, né, as suas regalias, os seus pertences aqui. As pessoas estão assim, tão apegadas, o coração das pessoas sofrem, alguns mutilam até a sua própria vida, dia e noite, alguns sofrem penosamente aqui, por causa das coisas terrenas. Qual o valor das coisas espirituais? Qual é o valor dos ensinos de Jesus? Qual o valor da salvação conquistada por Jesus? Resumindo, a graça, a fé que o autor da fé é Jesus, a palavra, a aliança que ele fez. Venho sem demora. Tudo isso Deus nos deu. Amém? Tudo isso Deus nos deu. Jovens, irmãos, irmãs, pense. Amém? Então vamos guardar, vamos observar, vamos tirar tempo com Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Noé, pregoeiro da justiça, continua o justo sendo justo. Você está limpo, continua se limpando, continua lavando as suas vestes no sangue de Jesus. Verdade é que você caminha num mundo contaminado, mas verdade é que pela fé você está justificado em Cristo. Continua debaixo do sangue do Cordeiro. Continua. Como Moisés acreditou quando Deus disse para ele: faz a Páscoa, Moisés, reúne o povo no Egito, mata um cordeiro, passa o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, porque eu vou visitar o Egito. E aonde não tiver o sangue do Cordeiro passado na porta, ali haverá juízo, a morte passará. Está lá em Êxodo 12. E na casa onde não havia o sangue, a morte passou. E eles foram punidos. Mas aonde havia A cobertura do sangue, onde havia a aliança, porque era uma aliança de Deus com os hebreus, amém? Há uma aliança de Deus com a igreja, a noiva. A noiva que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O Egito é a simbologia do mundo. Aquele que caminha nesse mundo, mas tem uma aliança com o sangue do Cordeiro, esse não vai sofrer a pena da segunda morte. Esse não vai ser punido com os ímpios. Esse não vai sofrer o dano, porque é promessa de Deus. Ei, amém? Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos agora orar. Meu irmão, Deus tem plano na tua vida. Deus tem plano na sua família. Deus não quer que a sua família se perca. Jovens, adolescentes que estão aqui, cuidado com a rebelião. Cuidado com a rebeldia. Cuidado. Esse é um tempo de santidade. E Deus está te chamando, te dando oportunidades. Amém? Deus está te dando oportunidade. Deus está te dando oportunidade. Não jogue a sua vida fora por um minuto de prazer. Não jogue a tua eternidade por um momento tão passageiro, por nada. Não jogue. Eu quero orar com vocês, irmãos. Baixa a tua cabeça agora. Feche os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, quer restaurar altares, quer restaurar corações, quer restaurar comunhão. Deus te chama para o compromisso. O Senhor está chamando as famílias. As famílias da igreja, congregue. Vai para as células. Vai para o grupo familiar. Oh, bendita é a casa cujo nome do Senhor habita. Bendita é a casa onde a palavra do Senhor é pregada. Bendita é a casa onde a porta é aberta para se ministrar a palavra, meu querido. Amém? Deus tem te chamado. De olhos fechados, renova a tua aliança com Deus nessa noite. Renova o teu chamado. Renova a tua entrega. Renova. Se você não leu a Bíblia esse ano, você ainda pode ler ela nesse final de ano. Renove. Ocupa o teu coração, ocupa a tua mente. Ei, Deus quer morar, habitar na sua vida. Olhos fechados, coração aberto. Você que quer, levante as suas mãos para o Senhor. Levanta, isso. Pode levantar para Deus. É para o Senhor, é a tua fé, é a tua vida pessoal, é você e Deus. Agora há pouco eu conversei com o irmão e ele disse: pastor, estamos fazendo umas campanhas de oração de madrugada. Que maravilha, meu irmão, está em comunhão com Deus. É você e Deus. Vamos orar ao Senhor. com as tuas mãos levantadas, entregue, renovando com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, tua palavra, Senhor, está exposta diante de nós. Nós agradecemos as tuas misericórdias. E agora, diante da tua palavra, as nossas mãos se levantam para renovar nossa aliança, para renovar nossa fé, para renovar, meu Deus, a nossa vida diária de compromisso com o Senhor, meu Pai. Todas essas mãos aqui erguidas, levantadas, estão num ato dizendo: Senhor, eis-me aqui, renova-nos, agracia-nos, sustenta-nos, toma conta, Jesus, toma conta da tua igreja, toma conta da tua noiva, toma conta dos teus nessa noite. Esse homem com as mãos erguidas, pedindo a graça, pedindo a unção, pedindo a revelação da palavra, visita todo o seu ser, sua alma, o seu espírito, visita sua casa, sua família, visita seus negócios, visita, meu Deus, aquele que está no seu coração, propondo conserto, propondo vida no altar, que a tua graça visita nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, nós entregamos no altar do Senhor, meu Pai, essa igreja é do Senhor, o Senhor comprou, ela é tua, toma conta, Jesus, toma conta, Espírito Santo, de todos os teus filhos e filhas nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, pela tua palavra, bendito é o nome do Senhor. Meu Deus, visita também aqueles que estão nas casas, aqueles que estão viajando e nos acompanhando pela internet, Pai. Aqueles também que estão orando conosco e eles estão dizendo: ó Deus, me visita a mim também, guarda eles em teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós oramos para a glória do teu nome, Pai. Dá-nos uma semana de bênção, de comunhão, de relacionamento com o Senhor, de relacionamento com a palavra. Cobra a igreja, santifica a igreja do Senhor, meu Pai, para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga amém, meu irmão.